Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, esta semana, senhor presidente, mesmo semana passada, mesmo com toda a crise política que tivemos aqui, principalmente no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, mesmo assim tivemos uma semana positiva, onde várias medidas provisórias foram analisadas na Câmara e agora esta semana e aqui também no Senado. E essa semana teremos aqui principalmente a análise e aprovação, espero, da medida provisória 459, que considero fundamental para o Brasil e, sobretudo, para o meu estado, o estado de Mato Grosso, e também para toda a região amazônica, o estado de Rondônia, o estado do Pará. A medida provisória 759 dispõe sobre a regularização fundiária e urbana, sobre também a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União e também da outras providências. De antemão, peço aqui o apoio de todos os colegas, senadores e senadoras, para que tratemos desse tema com a prioridade que ele merece. Sabemos que o momento é difícil para o Brasil. A crise política que está instalada requer tratamento urgente. Não podemos mais continuar nesse cenário de indefinição. Há inúmeras alternativas e, com certeza, com grande maturidade e sintonizados com os anseios populares, encontraremos uma saída satisfatória. Assim eu creio. Contudo, senhor presidente, quero dizer que estou associado aos que entendem e seguem lutando para fazer o país seguir adiante. Como líder do Bloco Moderador, formado pelo PR, PTB, PSC, PRB e PTC, estou empenhado entre os que procuram tratar a crise política sem permitir que o país sofra uma paralisação. Daí meu apelo pela aprovação dessa medida provisória. Para estados como o estado do Mato Grosso, sem dúvida alguma, será de grande valia. Não se discute a importância de medidas com esse fim para um país como o Brasil, sobretudo para um estado como o Mato Grosso, pois a MP 759 permitirá, entre outros benefícios, incorporar milhares de famílias à produção. Só no meu estado são mais de 70 mil famílias que poderão ter agora a sua documentação, a sua independência, a possibilidade do financiamento para produzir. E nesse sentido é bom enfatizar, senhor presidente, que Mato Grosso tem dado respostas efetivas e eficientes à economia nacional. A super safra de grãos colhida neste ano chegou a 27% de toda a produção nacional. São 58 milhões de toneladas, contribuindo de forma decisiva e importante para o cenário econômico nacional. E mais, com capacidade de expansão ainda maior. E aí quero registrar que, sem necessidade de derrubar um pé de árvore, só a região do Araguaia, senadora Vanessa, nós temos mais de 4 milhões de hectares disponíveis à produção, áreas que já foram abertas no passado, e o que precisa é exatamente da infraestrutura para que seja incorporada à produção e dando competitividade. A projeção do Ministério da Agricultura e Pecuária prevê aumento da safra de soja e milho de forma espetacular para esse ano. Entre 2023 e 2024, o incremento esperado deverá ser da ordem de 34,7%. Grande parte dessa ampliação se deve, sobretudo, claro, à alta tecnologia que são empregados na nossa produção. Como se vê, o produtor de Mato Grosso trabalha bem da porteira para dentro. O que precisamos é melhorar e melhorar muito. É exatamente da porteira para fora, ou seja, dar as condições adequadas para que tudo que se produz possa se tornar mais competitivo em todos os mercados, principalmente os mercados externos. Como todos sabem, um dos grandes entraves para isso está na questão da logística de transporte. Com suas dimensões continentais, o meu estado, são mais de 900 mil quilômetros quadrados, que carece de mais infraestrutura na sua logística. Já disse isso inúmeras vezes aqui dessa tribuna e vou repetir tantas vezes quanto forem necessárias. Trago um exemplo bastante concreto,
mesmo diante da mudança significativa na cotação do dólar por conta do quadro de instabilidade política atual, é possível se verificar como é caro o escoamento da safra de soja no Brasil se comparado com os Estados Unidos. Se não, vejamos. De Sorriso, lá no meu estado, no norte do meu estado, até o Porto dos Santos, caminho que era utilizado até o ano passado para o escoamento de toda a produção, o custo de transporte sai ao custo de US$ 145 a tonelada. De Santos até a China, que é o principal mercado dessa soja brasileira, são mais US$ 45 a tonelada. Lembrando que a participação do frete sobre o valor final da soja representa aproximadamente 23% do produto. Isto é, o Brasil entrega a soja produzida em Mato Grosso ao custo de frete na ordem de US$ 190 a tonelada. Enquanto que os Estados Unidos, por sua vez, no seu percurso entre as zonas de produção do estado de Illinois até o porto de Nova Orleans, numa distância ainda maior que a nossa, o custo é de apenas US$ 25 por tonelada. E até a China, são US$ 46 a tonelada, segundo estudo do Banco Credit Suisse. Portanto, a diferença é brutal. São US$ 190 o nosso custo contra 71 dos americanos, praticamente na mesma distância. Vantagens comparativas observadas nos processos produtivos, dessa forma, são suprimidas pelo custo da nossa eficiência logística. Eu creio que, na condição de legisladores, temos condições de dar importante parcela de contribuição para a construção de um cenário mais favorável nesse aspecto. Não apenas com a resolução da questão política do momento, como no trato de uma legislação que traga segurança a quem deseja investir. Afinal, o Brasil tem o que, de fato, interessa ao investidor, que é a nossa enorme capacidade de produção, com altos índices de produtividade. Mato Grosso precisa de estradas boas e pavimentadas, mas também de suporte ao produtor na questão do armazenamento, que está muito aquém da produção. Por isso, idealizamos, junto com o nosso companheiro falecido, deputado Homero, há alguns anos atrás, e hoje assumi a presidência da comissão da FRENLOG, da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, exatamente por estarmos no centro do Brasil, no centro da América do Sul, nós precisamos vencer essas distâncias tão grandes para chegar aos portos brasileiros. Felizmente, agora, já podemos falar também dos portos do Arco Norte, que isso tem facilitado e diminuído as distâncias para que a gente possa levar os nossos produtos até os portos. Afinal, o Brasil tem, como eu disse, o que de fato interessa ao investidor, que é a nossa enorme capacidade de produção. No tocante às estradas, já tivemos em situação mais complexa, é verdade. Hoje, felizmente, todas as rodovias federais no meu estado, no estado de Mato Grosso, estão com contrato de manutenção e também de construção. Um trabalho duro que empreendemos aqui, junto com a bancada federal. Quero registrar que, inclusive, conseguimos, já no governo passado, com a presidente Dilma, a federalização da BR-174, exatamente da região de Juína até Conisa, e também estamos trabalhando, tanto é que daqui a pouco vou estar citando a visita que fizemos ao estado de Rondônia, em Mato Grosso, esta semana passada. Da malha federal em Mato Grosso, temos hoje 72% classificado como bom e 21% regular. Isso significa que dos 3.189 quilômetros, temos 93% das rodovias federais absolutamente em condições de trafegabilidade. É o desejado? Não. Claro que queremos muito mais. E para isso estamos aqui trabalhando. Eu quero aqui, inclusive, elogiar o trabalho do ministro Maurício, nosso companheiro de partido, com toda a diretoria do DENIT, através do diretor-geral, Dr. Walter, também do Luiz Antônio e toda a diretoria que tem procurado dar eficiência àquele órgão, agilidade e, principalmente, visitado in loco, como já foi colocado aqui por outros senadores, onde a diretoria do DENIT sempre tem ido lá no interior visitando, como deveremos fazer, inclusive agora, nessa próxima quinta-feira, pretendemos estar presente lá na cidade de Barra do Garças, juntamente com prefeitos, vereadores daquela cidade, o vice-prefeito, companheiro Wellington do Marcos, do meu partido, com o meu coordenador da região Bosco de Aquino, para que a gente possa olhar e verificar em loco as obras de restauração da travessia urbana, que já começou a semana passada, bem como também toda a restauração da BR-070 de Barra do Garças até a Serra de São Vicente e da BR-158, além do contorno viário de Barra do Garças, que deveremos estar na quinta-feira lá para averiguar as obras e também anunciar os empenhos no orçamento. A situação, no entanto, no meu estado, ainda é delicada, até porque precisamos olhar o cenário como um todo. Infelizmente, como já pudemos ver este ano mesmo, grande parte da safra colhida acabou armazenada nas carrocerias das carretas e caminhões, numa corrida quase que desesperada para os portos de exportação, sobretudo para os portos do Arco Norte do Brasil, chamado Arco Norte da Logística, através da BR-163, que é, de fato, a nova realidade de exportação da produção de Mato Grosso. E aí quero lembrar da nossa luta junto ao Ministério dos Transportes, para fazer aquilo que parecia um sonho para a população de Guarantã, por exemplo, que era levar o asfalto até a divisa com o Pará. E hoje já temos no Pará grande parte da BR-163 também asfaltada. Falta 170 quilômetros. E para isso estaremos aqui trabalhando junto com a bancada do Pará, o senador Flecha Ribeiro, que inclusive é o relator de uma dessas medidas provisórias, para que a gente consiga alocar os recursos este ano, agora que vamos construir o orçamento do ano que vem, porque a luta do Pará também é a luta de Mato Grosso, ou seja, a conclusão da BR-163 no estado do Pará é fundamental, principalmente para a produção da região norte de Mato Grosso. Então, a realidade do porto de Miritituba, ela hoje é importante para o Pará, mas é fundamental para que o Mato Grosso possa continuar produzindo e, principalmente, a produção norte de Mato Grosso ter mais competitividade na exportação. Aliás, precisamos avançar na consolidação dessa saída para o norte do Brasil. Por isso, muito de boa hora a assinatura do novo decreto de regulamentação da Lei dos Portos, medida amplamente discutida com a sociedade e, sobretudo, com os operadores do sistema portuário brasileiro. Com a ajuda da Frente Parlamentar, a FRENLOG, a Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, do qual tenho a honra de presidir, fizemos profundos debates visando a desburocratizar e flexibilizar operações, concessões e arrendamento dos portos brasileiros. Tratamos da otimização dos processos de autorizações para investimentos em portos públicos e terminais de uso privado, simplificando processos e flexibilizando garantias, atendendo a reivindicações do setor empresarial do setor. Mas, claro, também, principalmente porque tratamos aqui dos portos públicos. E fazer investimento em concessão, a gente não pode imaginar em um ano, dois anos, nós temos que pensar em 30 anos, 50 anos, 100 anos, porque assim nós haveremos de ter investimentos nos nossos portos, nas nossas ferrovias e fazer, inclusive, que as nossas hidrovias, que temos aí muitas delas que não são utilizadas exatamente por falta de investimentos. E o Brasil precisa trazer essa garantia, principalmente a segurança jurídica, para que os investimentos cheguem no país. Medidas como essa, senhora presidente, atraem o investidor porque garante mais segurança jurídica e previsibilidade à iniciativa privada, de forma a estimular investimentos no setor, em especial para ampliação de terminais. Enfim, garante o desenvolvimento para o Brasil, gerando redução de custos e mais oportunidades. Por isso, precisamos agir. O Congresso Nacional Brasileiro não pode prescindir do tempo. Um trabalho do Tribunal de Contas da União, senhora presidente, recente, agora há pouco, concluiu que um dos principais empecilhos logísticos para o escoamento da produção do agronegócio é a matriz de transporte brasileira, em que predomina o modal rodoviário antieconômico para grandes distâncias, especialmente para cargas de grande volume e baixo valor agregado, que é o caso principalmente das commodities agrícolas e minerais. Nesse caso, o frete rodoviário é substancialmente mais caro que o ferroviário e, claro, ainda mais caro que o hidroviário. Os investimentos têm estado aquém das necessidades nacionais e, comparativamente, muito abaixo dos patamares verificados em outros países. Por isso, não podemos perder tempo, virando as costas para as oportunidades. O tempo urge. Até 2020, a produção econômica combinada das três principais economias do Hemisfério Sul, formado pelo Brasil, China e Índia, ultrapassará a produção agregada dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Isto é segundo o relatório do Desenvolvimento Humano de 2013 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por isso, o Brasil precisa assumir de vez o seu protagonismo como potência mundial da produção de alimentos. De forma, senhora presidente, ao encerrar, quero me associar às bancadas do Acre, Pará e de Rondônia, cujos parlamentares nesta casa têm atuado de forma efetiva em busca da melhoria da logística nacional, todos nós comprometidos com a multimodalidade de transporte. Trabalhamos em várias frentes, com ênfase prioritária à conclusão da BR-163 e também da BR-158, ligando o Mato Grosso, no caso a BR-163 até Santarém, no Pará, e também ao porto de Itaqui, no Maranhão. Cito aqui também a BR-364, que vai a Rondônia. Estamos ainda empenhados nas discussões para a implementação da ferrovia bioceânica, que vai cortar todo o norte de Mato Grosso, passando por Rondônia até o Acre. Também estamos comprometidos na defesa da Ferrogrão, imprescindível nessa ligação entre as zonas de produção de Mato Grosso, partindo da cidade de Sinop, um dos grandes polos de desenvolvimento do estado, até o porto de Miritituba, no Pará. Destaco ainda nesse trabalho a viabilização da logística na região amazônica, a pavimentação da BR-174. Inclusive, quero aqui registrar que há duas semanas estivemos juntos, eu e os senadores Valdir Halpe e também, por proposta do nosso vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, o senador Assir Gurgaz, percorrendo essa rodovia que liga Vilhena, Rondônia, a Juína, no meu estado, o estado do Mato Grosso, numa expedição aprovada pela Comissão de Infraestrutura do Senado. Portanto, a pavimentação da BR-174 propiciará o aproveitamento agrícola em mais 3,5 milhões de hectares em áreas de pastagem, totalizando na estimativa de produção mais 10,5 milhões de toneladas de soja e 3,9 milhões de toneladas de milho. E aqui, senhora presidente, eu quero citar alguns dos nomes que estiveram conosco lá nessa audiência pública. Quero citar o prefeito municipal de Juína, Altir Peruzzi, que acompanhou todo esse trajeto de Vilhena a Juína. Também o Paulo Sérgio da Silva Souza, diretor de Programa de Transportes Terrestres e Aquaviário do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Também do Dr. Halpe Luig, Mônico Rosa, diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Além do Dr. Orlando Fanaia, superintendente regional do DENIT do estado de Mato Grosso. Também quero citar aqui o deputado Ságuas Moraes, que é deputado federal do Mato Grosso, mas da região de Juína, onde ele foi prefeito e tem sempre uma excelente votação. Também a prefeita municipal de Vilhena, Rondônia, Rosani Donadon, e o Dom Nery, que é o bispo da Arquidiocese de Juína, além do Marcelo Duarte, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, e os deputados estaduais Pedro Satélite, Silvana Amaral e Oscar Bezerra, em nome de toda a Assembleia Legislativa. E eu quero aqui, inclusive, dizer que toda essa audiência pública de mais de 4 horas foi transmitida ao vivo, através de uma parceria da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso e também da TV Senado, além da Rádio Senado e de todos os meios de comunicações, tanto aqui do Senado, bem como também da Assembleia Legislativa, que eu quero agradecer em nome do diretor da TV Assembleia, o nosso companheiro Vanderlei. Ainda o Paulo, representante indígena da região, Rick Tibatza, além do Luizinho Goelbe, deputado estadual de Rondônia, e Hilton Campos, ex-prefeito de Juína. Portanto, os desafios são muitos. E aí estamos aqui empenhados nessa luta e vamos prossegui-la de forma a trabalhar especialmente para incluir essas grandes obras nos programas de concessões e também garantir recursos ao orçamento da União, que vamos daqui a pouco estar discutindo. Como líder também do bloco, moderador, terei lá esta função e, claro, além de garantir os recursos para as BRs do estado de Mato Grosso, em parceria com esses 3 estados, Rondônia, Mato Grosso e o Pará, vamos fazer esse trabalho em conjunto. Quero citar, inclusive, que o senador Halpe será o relator setorial da área de infraestrutura, portanto, fundamental para que a gente possa fazer esse trabalho conjunto. E eu quero aqui, senhora presidente, finalizar o meu pronunciamento aqui de forma bastante entristecida, registrar o falecimento também de um grande amigo nosso, o Antenor Dias de Souza. Ele que era muito carinhosamente chamado de Pretinho, uma figura carismática, ele que foi da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, um grande amigo, esposo da nossa companheira Geraldina Ribeiro, ela que trabalha na área de saúde, foi coordenadora de saúde regional, e eu quero aqui, em nome dos seus filhos, Anísio Fabiano e o Luciano, registrar, então, os nossos pêsames a toda a família, mas, com certeza, Deus já tem um lugar reservado ao Antenor Dias de Souza, nosso querido companheiro Pretinho, porque foi sempre uma pessoa de fazer amigos. E com certeza ele está no lugar reservado às pessoas de bem. Então, em nome da sua esposa, Geraldina Ribeiro, fica aqui as nossas condolências. Muito obrigado, senadora, pela tolerância. E tenho certeza que a sua luta aqui, Vanessa, por toda a região amazônica, Vossa Excelência, que foi também presidente da Comissão de Meio Ambiente, a Comissão da Amazônia, lá na Câmara dos Deputados, essa experiência vai fazer com que a gente cada vez mais possa fazer com que a nossa região receba os benefícios da infraestrutura necessária para que aquele povo que está lá, como eu sempre tenho dito, que foi chamado para integrar a Amazônia, para não entregar a Amazônia, cumprindo esse papel, fazendo com que a Amazônia hoje não se tenha mais a discussão na questão da internacionalização. A Amazônia brasileira é nossa e é garantida principalmente por medida provisória da regularização fundiária, é fundamental. E eu quero, inclusive, registrar aqui mais uma vez o trabalho do meu companheiro Lutero, ele que foi prefeito lá na divisa do Pará, ele que foi superintendente também do INCRA, esteve nos ajudando aqui de forma bastante expressiva através das emendas, e espero que esta semana, então, possamos aprovar de uma vez por toda essa medida provisória que vai trazer justiça social a todos aqueles que estão cumprindo esse papel, principalmente da produção brasileira e também nas cidades, porque essa medida provisória visa regularizar, ou seja, regulamentar a vida de todas as pessoas que estão com a sua casa, com o seu terreno, com a sua área, sem poder ter o seu documento. Muito obrigado.